Muito bom dia a todos, caros colegas. Em primeiro lugar, dizer-vos que é uma honra para a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local da Assembleia da República Portuguesa, que é uma comissão permanente da nossa Assembleia da República, receber esta ilustre comitiva de colegas deputados da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, a quem dou as boas-vindas, em meu nome e em nome de toda a Comissão, de todos os partidos representados nesta Comissão, que se encontram representados os seus deputados do Partido Social Democrata, os senhores deputados do Partido Socialista, do CDS-PP, do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista aos Verdes. Esta é a representação dos partidos nesta comissão, que é composta por 23 deputados efetivos e 23 deputados suplentes. A nossa comissão, senhores deputados, portanto, eu em primeiro lugar queria dar as boas-vindas aos nossos colegas, ao nosso colega Higínio Cardoso, que é presidente da Comissão Especializada Permanente dos Assuntos Constitucionais, Direitos do Homem e Administração Pública. Muito obrigado, Sr. Deputado Higínio Cardoso. Sr. Deputado Lassalle Fati, Presidente da Comissão Especializada Permanente da Administração Interna, Poder Local e Defesa Nacional. Aqui está uma comissão conexa connosco, com a nossa, por causa do Poder Local. Depois, dar as boas-vindas também ao Sr. Deputado Soares Sambu, Presidente da Comissão Especializada Permanente de Política Externa, Cooperação e Cooperação Internacional e Imigração. As boas-vindas também ao Sr. Deputado Orlando Mendes Viegas, Presidente da Comissão Especializada Permanente para Assuntos Económicos, Financeiros, Plano, Comércio e Indústria. Ao Sr. Deputado Mário Dias Sami, Presidente da Comissão Especializada Permanente de Agricultura, Pesca, Recursos Naturais, Ambiente e Turismo, mais uma comissão conexa com a nossa, em termos de matéria. Sr. Deputado Carlitos Barai, Presidente da Comissão Especializada Permanente para a Saúde, Assuntos Sociais, Educação, Cultura, Desporto e Comunicação Social. Depois, deputado Fofana Queta, Presidente da Comissão Especializada Permanente de Obras Públicas, Habitação, Turismo, Energia, Ciência e Tecnologia, e Sola Nikilin Nabichita, Presidente da Comissão Especializada Permanente para a Mulher e Criança, Sr. Deputado. E depois, Sr. Deputado Lassalle Seydi, Presidente da Comissão Especializada Permanente para a Ética Parlamentar. E depois tenho aqui também, não sei se estão presentes, garantia que é Presidente da Comissão do grupo Parlamentar de Amizade Guiné-Bissau, Yafai Sané, muito bem, com muito gosto, e Suzy Barbosa, Presidente da Rede de Mulheres Parlamentares da Guiné-Bissau, Sra. Deputada também, não é? E depois tínhamos o Dr. Tiago Soares, Conselheiro do Presidente da Assembleia Nacional Popular para Relações Internacionais, Direitos Humanos e Reconciliação, a quem deu também as boas-vindas. Senhores deputados, a nossa comissão é uma comissão muito abrangente, aqui, com matérias muito abrangentes. Essencialmente, nós ocupamos-nos da área do ambiente, é a nossa comissão chama-se Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, é a Comissão do Ambiente. Aqui nós tratamos de um conjunto de questões relativas à conservação da natureza e à biodiversidade, é uma coisa que nos preocupa imenso, aos recursos hídricos nacionais e do domínio hídrico, aos recursos de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, é uma matéria essencial para os povos, não é? E é um recurso estratégico que só depende de nós próprios, não depende de terceiros, e obviamente uma matéria que é muito importante em Portugal, que é a gestão dos resíduos, onde nós temos tido, quer na água, quer nos resíduos, avanços civilizacionais fantásticos nos últimos 20 anos. Hoje nós temos 99% da água potável, bebível, digamos, para a nossa população, e isto tem sido muito importante, permitam-me fazer este parêntese, no combate às doenças, nomeadamente aquelas doenças que eram, digamos, mais relevantes, febres tifoides e essas em Portugal há 20 anos e que hoje quase desapareceram, fruto desta política de intervenção só na água, não foram os antibióticos, não foram os cuidados primários, foi a água. Resolver o problema da água foi importante para poupar milhões na saúde e para termos uma saúde estabilizada, uma saúde pública estabilizada. E, portanto, eu faço sempre aos nossos convidados, sejam de que país forem, tenho sempre muito gosto em referir isso, referi-o no 7º Fórum Mundial da Água da Coreia do Sul, referir o facto de que a aposta na água tem sido determinante no nosso país para a salvaguarda, digamos, e tem sido uma política integrada, tem passado por todos os partidos. Todos os partidos têm dado continuidade a esta mesma política ao longo de 20 e tal anos, e isto tem sido o sucesso desta política. Depois, a valorização dos solos e um outro problema gravíssimo, que é o combate às alterações climáticas, que, como sabem, é muito relevante, tendo em vista, digamos, diminuir os efeitos das emissões de gases com efeito estufa, a qualidade do ar, a prevenção e o ordenamento do território. O segundo ponto, nós somos Comissão do Ambiente e Ordenamento do Território, é o ordenamento do território, todas as questões relativas à política de ordenamento do território e dos solos, ao urbanismo, passam aqui pela nossa Comissão, com destaque para o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, com destaque para a gestão da Orla Costeira Nacional, que é muito importante, porque nós temos aqui, para nós é muito relevante ter uma orla costeira muito bem tratada, tendo em vista que nós somos um país de acolhimento de turistas e, portanto, o turismo é uma grande indústria nacional e nós temos de fazer tudo para que as nossas praias estejam muito bem conservadas, tendo em vista receber os milhares de turistas, milhões até de turistas que nós recebemos por ano. Temos também uma função que tem a ver com a Política Nacional de Informação Geográfica de base nos domínios da geodesia, cartografia e cadastro predial. No que toca ao cadastro predial, está feito em Portugal. No que toca ao cadastro geométrico, está atrasadíssimo. É o único problema que nós temos. Mais do resto, o cadastro fiscal e o cadastro predial está completo em Portugal. Falta-nos o cadastro geométrico, que tem sido a grande... E depois a outra política, também importante em termos do ordenamento, é a política das cidades. Passa por esta comissão, a política das cidades, as questões relativas às cidades, à política social de habitação, que é uma política que tem sido relevante aqui em Portugal, o arrendamento, a gestão e conservação e a reabilitação do património habitacional e promoção da acessibilidade da habitação para todos. Portanto, tem sido uma matéria muito importante. Por último, poder local. Poder local, colega da Comissão de Poder Local, em todas as vertentes, quer na vertente institucional das competências e atribuições dos municípios, quer na organização político-administrativa do território, em termos da gestão, quer em termos das leis locais, as leis eleitorais locais para as autarquias, quer da composição dos órgãos, executivos, órgãos deliberativos, quer nos contactos com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e com a Associação Nacional das Freguesias Portuguesas. Toda essa matéria passa por aqui. E, além disso, temos uma missão muito importante, que é acompanhar a aplicação dos fundos nacionais e comunitários a favor do ambiente e da valorização e ordenamento do território. Todos esses fundos comunitários, os programas que temos tido no que toca a esta área, são, digamos, acompanhados por esta comissão. Esta comissão também tem uma outra matéria que tem a ver aí com a Comissão de Ambiente e de Energia, a vossa Comissão de Energia, que tem a ver com a circunstância de nós acompanharmos também as políticas energéticas no que toca às renováveis, à nova política energética. Toca às renováveis e no que toca ao planeamento energético a nível local, passa pela nossa comissão. Caros colegas, muito rapidamente, porque sei que também têm de sair ao meio-dia, era uma visão daquilo que é o trabalho da nossa comissão. Os colegas, depois eu daria a palavra a cada um dos colegas depois para se apresentarem, mas primeiro, sei que não está presente o Sr. Deputado António Inácio Correia, que é Vice-Presidente da Assembleia Nacional Popular, mas dava a palavra a cada um dos Presidentes para se apresentar e para, muito rapidamente, também tem tempo muito limitado, dizerem o que vos aprouver, sendo que é um gosto enorme ter-vos aqui e poder colaborar no futuro com cada uma das vossas comissões, neste caso concreto, com as comissões que forem mais da nossa área de referência e tudo aquilo que for o nosso conhecimento, digamos, específico desta comissão, também com as comissões respectivas, temos toda a disponibilidade, quer estes deputados, quer aqueles que venham no futuro, porque vamos ter eleições agora, como sabem, em setembro ou outubro, não sabemos, o Sr. Presidente da República vai marcar nos próximos dias as eleições, portanto também todos os deputados que surgirem dessas novas eleições penso que terão toda a disponibilidade para manter o relacionamento que nós mantivemos com todas as comissões que nos pediram colaboração e que nos pediram para termos uma interligação frutífera. Foi isso que fizemos e é isso que esperamos que continue a acontecer, principalmente sendo comissões não de países com quem nós não temos esta este património comum que faz com que pensemos na mesma língua e não tenhamos de estar a pensar noutra língua quando estamos a falar com delegações de países de estrangeiros que não são da língua portuguesa. Essa é a grande vantagem, eu acho que é o grande património, é a mais-valia, é podermos estar aqui a relacionar-nos, a falar-nos com os outros na nossa língua de referência e, portanto, saem-nos as coisas melhor e somos mais eficazes e podemos ser mais colaborativos. Senhor Presidente, tenha a bondade, agradecer então a sua intervenção.
Muito obrigado pelas suas palavras e em nome dos colegas. Que me seja permitido agradecer o acolhimento e as palavras boas-vindas endereçadas à delegação e também a apresentação que o senhor deputado acabou de realizar. E, particularmente, permitam-nos parabenizar ao senhor presidente e à sua comissão pela presença massiva dos deputados. Eu creio que dos encontros anteriores é a primeira comissão em que temos praticamente uma comissão plena. Praticamente plena. Portanto, eu pessoalmente gostaríamos de transmitir a nossa satisfação porque ilustra o interesse e a adesão e a disponibilidade dos deputados em nos receber e em compartilhar connosco. Mais uma vez, muito obrigado por esse gesto. Isto assim extensivo aos deputados que constituem a sua comissão. Por outro lado, manifestar a nossa satisfação pela oportunidade que se nos oferece para intercambiarmos e podermos trocar experiências em relação aos trabalhos que realizamos nas nossas comissões respectivas. E tem em presença uma comissão, igualmente, uma delegação constituída por deputados que representam várias comissões, vários grupos parlamentares, sobretudo do PSGC e do PRS. O PSGC é o partido que ganhou as eleições e tem um certo número de presidentes de comissões e o PRS também tem um número importante também da presidência das comissões especializadas. Entretanto, se nos permitirem depois, cada um dos colegas faria uma introdução rápida em relação ao trabalho que tem. E gostaria de terminar retribuindo as saudações a todos os deputados presentes, extensivas aos respectivos grupos parlamentares, e desejando a todos muitas felicidades e votos de uma boa campanha eleitoral, que sabemos que estão já abraço com a questão das listas e, consequentemente, depois, portanto, após a consulta, Sr. Presidente, marcará a data das eleições. Gostaríamos de desejar voto de sucesso a todos e a cada um de vocês.
Muito obrigado, Sr. Presidente Soares Sambu. Sr. Presidente Higino Cardoso, tenha a bondade.
Eu posso fazer assim?
Pode. Eles...
Bom, eu sou o Higino Cardoso.
Tem de carregar ali só no botão, por favor, para gravar isso. Muito obrigado.
Sou deputado eleito pela lista do PSGC, círculo número 2, Higino Cardoso, presidente da Comissão Especializada para Assuntos Jurídicos, Constitucionais, Direitos do Homem e Administração Pública. Portanto, é com prazer que estamos aqui para ouvir, digamos, a experiência que os deputados desta comissão têm para nos transmitir, em geral, porque cada comissão tem as suas particulares. Infelizmente, no programa, não vejo nenhuma reunião com a comissão, a primeira comissão da área que me diz respeito, mas eu já pedi, terei a oportunidade de ter um encontro com o presidente da primeira comissão. A gente, enfim, dar e trocar alguma experiência. Portanto, muito obrigado pela atenção.
Já agora, Sr. Presidente Higino Cardoso, só para lhe dizer que na sua área da administração pública, esta comissão também trabalha, trata de todos os assuntos da administração pública da área das autarquias locais. Portanto, temos o poder central e temos o poder local, e no que toca a essa matéria, vem à nossa comissão. Mas era só para lhe dar... Sim, mas era só para lhe dar esta nota, no que toca à administração pública. Sr. Presidente Lacena Fati, tenha a vontade.
Obrigado. Eu com prazer, muito prazer que estamos aqui a ouvir, então, a conceber a vossa experiência, que nós, no que toca ao poder local ou a autarquias. A Guiné-Bissau nunca o fez, portanto, recentemente aprovamos uma lei do Código de Administração Autárquica e também uma lei eleitoral de autarquias. Penso que, promulgado isso pelo Presidente da República, vamos, então, o Governo vai se implementar a instalação de comissão instaladora, que vai se começar a trabalhar no domínio da autarquia até o 2017, que eventualmente o Governo pretende tanto realizar as eleições autárquicas da primeira vez da Guiné. Por isso, portanto, estamos aqui para adquirir a vossa experiência neste domínio, que nós ainda estamos um pouco inexperientes. Obrigado.
Agora, Sr. Presidente, depois também poderá ficar com os nossos contactos para todos, tudo aquilo que for útil, aqueles que ficarem e aqueles que não ficarem, mas também aproveitar a experiência daqueles que não ficarem e que vos possa ser útil, que tenho a certeza que todos os deputados estão disponíveis para colaborar convosco. Sr. Presidente Mário Dias Sami, tenha a vontade.
Muito obrigado, Presidente. No, em termos morais também, alguém já enalteceu uma presença massiva nesse encontro, mas também tem a ver uma comissão que abrange outras comissões e estamos hoje numa situação dos problemas da atualidade. Para dizer que, pelo que vi na televisão, em que o presidente francês está a reunir com 40 personalidades na perspectiva de preparação da 21ª COP sobre a mudança climática, que vai tentar corrigir os grandes falhanços da 15ª COP de Copenhague. Então, penso que os deputados que estão ligados ao ambiente estamos já mobilizados, falta alguns meses, estamos no sétimo mês e falta apenas quatro meses, o quinto mês já vamos estar em Paris para discutir grande problema que tem a ver com a sobrevivência do homem. Por falar do ambiente, precisamente, é tentar garantir a sobrevivência da espécie humana. Eu penso que, Sr. Presidente, falando do nosso país, com uma configuração geográfica que tem uma importante parte insular e que no quadro dos pequenos estados insulares em desenvolvimento e em termos da vulnerabilidade ocupa segundo lugar depois de Bangladesh. E que aquecimento da superfície da água, o aumento do nível do mar poderá fazer desaparecer o arquipélago dos Bisagões. Eu penso que Portugal também tem esse mesmo problema, a ir para Madeira, Açores, para aí fora. Então, estando nesse momento no encontro, partilha de experiência, troca de experiência, partilha as preocupações, eu gostaria que a nossa atenção, de facto, fosse mais voltada para a Cimeira de Paris e o que é que nós podemos fazer quanto à Assembleia no quadro da cooperação PALOP, porque em dezembro do ano passado, houve uma sessão parlamentar em Lima, Peru, participaram parlamentares de todos os países, era mais voltada à COP20, que teve lugar nesse ano. Então, Sr. Presidente, era isso que talvez gostaria com os meus homólogos, então pessoas que fazem parte dessa comissão, puderam partilhar algumas preocupações e pudermos, porque nesses encontros sempre vamos ter lá em Paris reunião separada no quadro CPLP e mais no outro quadro. Para dizer que o nosso país, no que diz respeito à biodiversidade, assumimos na décima Convenção da Biodiversidade em Nagoya, em 2010, o compromisso de aumentar as áreas protegidas, tanto marinha como área protegida terrestre. O nosso compromisso, o compromisso do governo de Guiné-Bissau, é manter essa, aumentar essa área para 24%. Já estamos a fazer isto. E, precisamente, aqui, nós queremos contar com apoio também do Parlamento Português nessa matéria em concreto. Nós estamos a lutar para, porque lá no leste do país temos já o avanço do Sahel e há problema da água. E sabemos que a água é um dos objetivos fundamentais do desenvolvimento para o milénio. Então, nós temos o projeto de resiliência na zona do Gabo, e que está precisamente vai ser água e também que quer poder permitir a criação do gado e alguma coisa voltar à agricultura. E, portanto, senhor Presidente, estamos a enfrentar, enquanto comissão, com a falta de alguma legislação em matéria concreta, portanto, gostaríamos também, talvez, ter uma assistência nesse aspecto. Para não tornar autor de palavra num encontro desse aqui, mas ainda permita-me dizer que, falando de energia renovável, o país está aberto, e queremos ter o nosso país receber os investidores na área de energia. É verdade que temos megaprojetos no quadro OMVZ, que é uma cooperação subregional, em que vamos construir algumas barragens para permitir o abastecimento de energia às nossas populações. O mundo hoje sem energia não vale a pena. O setor energético não está desenvolvido, mas para acompanhar o avanço da tecnologia, do progresso de hoje, é preciso, de facto, desenvolver o setor energético. Portanto, são grandes preocupações e que podemos, queremos contar, porque o investidor, não são os deputados, vai investir, mas a Assembleia, acho eu, que pode ajudar a encontrar os potenciais investidores interessados a ir para a Guiné-Bissau. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, caros colegas deputados.
Muito obrigado, senhor Presidente Mário Dias Chami. Só também para informar que esta comissão tem tido um trabalho muito relevante no que toca às alterações climáticas. Fomos a primeira comissão a iniciar este grande debate com grandes especialistas internacionais, nacionais e internacionais. Desde 2005 que o fazemos. Temos duas ou três grandes conferências internacionais. Eu depois vou pedir aos serviços para ver se há disponibilidade aqui na Assembleia, até ao fim da reunião, para lhe entregarem os livros das duas conferências internacionais que nós fizemos aqui. Penso que serão úteis, se assim o entenderem, porque, por causa do nosso pensamento, nós temos tido uma boa política no que toca a medidas de adaptação e também de mitigação, com uma boa política energética de renováveis a nível nacional. Fez aqui uma referência à Cplp e à circunstância de não haver uma política de Cplp para as alterações climáticas. Eu acho que está a pensar muito bem. Era bom que todos pensássemos com o Sr. Presidente e que nos uníssemos, porque Paris, ou há acordo, ou então, se não houver acordo, vai ser um grande retrocesso para a humanidade, em meu entender, mas isso seria para uma reunião que teríamos com muito gosto de ter em conjunto, mas hoje não pode ser, porque sei que estão limitados por tempo, e eu dou a palavra ao senhor deputado, ao senhor presidente Carlitos Barai, por favor, tenha a bondade.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria, à semelhança dos meus colegas, deixar a comissão as minhas palavras de apreço e de agradecimento também por esta disponibilidade de receber os presidentes das comissões da Assembleia da Guiné-Bissau. Eu chamo-me Carlitos Barai, presido a Comissão para o Setor da Saúde, Educação, Comunicação Social, Juventude, Cultura e Desporto. Sou deputado do Partido da Renovação Social, eleito pelo Círculo 29. É o setor de Bissau, não é? É mais complicado, não é? Os outros, lá no interior, as coisas são mais fáceis. Eu presido a comissão que ocupa de setores, como vocês sabem, o meu país, a Guiné-Bissau. Não tem o nível de desenvolvimento que Portugal tem. Tem problemas sérios no setor de saúde e de educação. Para não falar da comunicação social da juventude, que tem um crescimento explosivo nos últimos tempos, sem que tenhamos assim um nível de desenvolvimento que permitiria de facto dar emprego a essa massa juvenil. Estamos confrontados com problemas de facto, mas à medida possível temos tentado resolver esses problemas. O problema de educação é um problema grave, o problema de saúde também, mas, como eu disse, o governo tem feito nos últimos tempos, bem, alguns avanços, mas ainda continuamos com problemas. Eis, em pequenas palavras, porque na reunião que terminamos agora, com a outra comissão, tive a oportunidade de conhecer a presidente da Comissão da Saúde e que depois de amanhã vamos ter uma reunião. Creio que, naturalmente, nessa reunião teríamos a oportunidade de abordar as questões com uma certa profundeza. E aqui fico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Sr. Presidente Lassana Saidi, que é o Presidente da Comissão, que eu costumo dizer que é a mais importante da Assembleia da República, aqui em Portugal, que é o Presidente que tem mais informação sobre os deputados. Tudo lhe passa por lá. É secreto. Sr. Presidente, tenha a bondade.
É, ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Sou presidente, presido a Comissão da Ética Parlamentar. Entre todas, é a comissão que foi recentemente criada, mais nova comissão. Já constava da orgânica da Assembleia, mas só nesta legislatura estamos a implementar. Portanto, é uma comissão mais nova de todas. Como sabem, a Guiné-Bissau está numa dinâmica neste momento, portanto, estamos à procura de estabilidade, estabilização do país, que é fundamental politicamente. E só a partir de uma situação de estabilidade se pode, de facto, avançar para verdadeiro desenvolvimento do país. E neste quadro, o Parlamento tem um papel fundamental como órgão de soberania. Aliás, todos os órgãos de soberania têm um papel fundamental nisto. A classe política, no seu todo, no seu conjunto, portanto, tem havido consensos, largos consensos já, à volta de várias questões de interesse nacional. E esta é uma perspectiva que nos agrada a todos. É nesse quadro que existe também, de facto, uma vontade de introduzir várias reformas, particularmente no funcionamento da Assembleia Nacional Popular, dinamizando as comissões, procurando introduzir melhorias para conseguirmos chegar a um patamar de eficácia que antes não tínhamos. É neste quadro que estamos aqui para visitar e trocar impressões com várias comissões, porque no quadro das reformas queremos saber mais ou menos, fundamentalmente, sobretudo a experiência que foi vivida aqui, que permitiu de facto melhores resultados. Nós acompanhamos pela comunicação social, pela televisão, as atividades praticamente na íntegra do Parlamento Português, mas com esta visita podemos ainda melhorar e conseguirmos ter elementos que nos permitam fazer melhor à frente das nossas comissões. Esse é o fundamental. Nós vamos aguardar com muito interesse, eventualmente, o encontro que podemos ter, eu particularmente, com a Comissão da Ética, e podemos perguntar e ganhar, levar para a Guiné a experiência que temos neste domínio. Na Guiné estamos no início, mas é complicado ser quase um deputado que vai procurar seguir, saber de bem ou de mal que fazem os outros e tentar para corrigir isto. estamos a pensar fazer uma coisa com um ponderação e equilíbrio, sobretudo procurar melhor sentido de eficácia para o nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora a palavra ao Sr. Presidente Fofana Queta, que também tem na sua área uma área que mexe com a nossa, que é a habitação. Sr. Presidente, tenha a bondade.
Está bem, obrigado, Sr. Presidente. Um bom dia, colegas deputados. Chamo-me Fofana Queta, deputado eleito pelo Círculo 12, Bafata Kossé, do PGC. Sou presidente da Comissão Especializada das Obras Públicas, Habitação, Transporte, Energia, Ciência e Tecnologia. Que é para dizer que nós estamos cá, muito gratos e contentes, ainda eu, que sou. Este é o meu primeiro mandato como deputado e eu acho que essas visitas são muito bons para nós, que é para nós podermos aprender e trocar um pouco de experiências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agora o Sr. Presidente Yafai Sané, que é presidente do Grupo de Amizade em Guiné-Bissau, Portugal. Aliás, nós também temos aqui um vice-presidente do Grupo de Amizade, não é? Que é o deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Sr. Presidente, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Chamo-me Yafai Sané, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Guiné-Bissau, Portugal, membro da Comissão Especializada para a Política Externa, Cooperação Internacional e Imigração, deputado eleito pelo Círculo da Europa, Círculo 23, na lista do PAIGC. É para mim um enorme prazer estar aqui novamente nesta augusta Assembleia para compartilhar com os colegas deputados as experiências e também aproveitar a sublime ocasião de reencontrar-me com os colegas que comigo estiveram tanto em janeiro, dia 28 de janeiro, aqui nesta casa, e como em março último, em Bissau. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra à Sra. Deputada. Não, é a Sra. Presidente. Eu tenho a senhora deputada Suzy Barbosa, não é? Presidente da Rede de Mulheres Parlamentares da Guiné-Bissau. Estava aqui a hesitar. Senhora deputada, tenha a bondade. É um gosto recebê-la também.
Obrigada. Sou a deputada Suzy Barbosa, atualmente exerço a função de presidente da Rede das Mulheres Parlamentares. Foi com muito prazer que eu hoje tive um encontro com o Grupo para o Desenvolvimento de População, que estava maioritariamente constituído por antigas colegas minhas do ISCS, foi um bom reencontro. E, entretanto, para além de exercer função de presidente da Rede das Mulheres, eu também sou a segunda vice-presidente da bancada do PIGC. Sendo a mulher mais nova da bancada, é uma tarefa que realmente me inspira como sendo um grande desafio. Obrigada. E sou a deputada do Círculo Bafatá, cidade natal da Mirkel Cabral. Represento uma zona rural com muito prazer. Obrigada.
É um gosto receber-vos a todos. Eu acho que o Parlamento da Guiné-Bissau está bem representado, atenta, digamos, à mostra que os senhores presidentes aqui fizeram. Eu dava a palavra aos partidos, sei que os senhores estão com muita. Estão na hora de saída, não é verdade? Mas só uma pequena. Uma palavra aos senhores coordenadores dos deputados dos partidos aqui presentes e a indicação dos senhores deputados de cada um dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Farmoso. Sigo já aqui a linha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sou o coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos Deputados nesta Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e IPT Local. Começo por saudar esta tão relevante delegação da Guiné-Bissau, país irmão, e que estes contactos são sempre importantes para a troca de experiências e, acima de tudo, para podermos encontrar pontos de contacto. Não posso deixar aqui de referir a intervenção do Sr. Presidente Mário Dias Sami, a preocupação em relação àquilo que são as alterações climáticas e que, da forma determinada, como aqui disse, que era preciso encontrar soluções, utilizando inclusivamente a cooperação através dos PALOPs, língua portuguesa, que é o nosso grande património conjunto e que nós devemos valorizar e que nos permite, de maneira mais fácil, encontrarmos pontos de contacto, mas a preocupação que o Sr. Presidente Mário Dias Chami aqui manifestou em relação àquilo que é o futuro do nosso planeta, da nossa terra comum, é importante e era decisivo que todos os países se empenhassem de forma determinante em encontrar um acordo agora no final deste ano em Paris e que possa assim garantir uma qualidade de vida para todos nós, que possa desta forma permitir a sobrevivência do homem, como aqui já foi referido. Uma segunda nota também muito rápida, que é a questão de outra comissão que também é importante, que tem a ver com o poder local. A experiência que nós temos de 40 anos de poder local democrático é de um grande contributo para a qualidade de vida das nossas comunidades. Foi através dos autarcas, dos representantes eleitos por cada uma das comunidades, que nós tivemos aqui grandes avanços em termos de qualidade de vida para as populações, para as pequenas comunidades, e isso é um papel importante na organização do Estado e na organização das nossas comunidades, a existência de um poder local democrático. Terceira e última nota que me parece relevante. Portugal tem uma, como disse aqui o Sr. Presidente da Comissão, uma excelente experiência na área do abastecimento de água, estamos a falar de água potável, de saneamento e tratamento de resíduos. Nós fomos considerados, Portugal, como um país a ter em conta naquilo que foram as evoluções, tanto na cobertura em relação à rede de abastecimento de água, como de saneamento, como na forma como tratamos os nossos resíduos. Há matérias nas quais nós podemos aprender uns com os outros e que pode ser importante as nossas experiências. Mas como hoje é, acima de tudo, uma reunião de boas-vindas, eu não posso deixar aqui de desejar a todos vocês bom trabalho, que, independentemente do próximo Parlamento Nacional Português, tenham toda a colaboração da parte dos deputados eleitos por Portugal e que, nesse sentido, total disponibilidade da parte do Partido Socialista para colaborar com o Guiné-Bissau em tudo aquilo que poderá ser para bem das nossas populações, para bem daqueles que nós representamos, que são o nosso povo. Muito obrigado.
Já agora, Sr. Deputado, também para dizer que a Sr. Deputada Eurídice Pereira, Partido Socialista, não sei se quer dizer alguma palavra, era só... Muito bem. E o Sr. Deputado Jorge Gonçalves, também do PS. Sr. Deputado Eurídice, então, tenha a palavra.
Muito obrigada. Era apenas um cumprimento. O colega Pedro Farmaus representa-nos a todos enquanto coordenador do Partido Socialista nesta comissão e, obviamente, que as palavras dele são as nossas, e desejar-vos umas boas-vindas, que consigam levar daqui o máximo de conhecimentos políticos e de atuação da nossa experiência parlamentar, e desejar-vos também muita sorte e que tudo corra pelo melhor na Guiné.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Gonçalves, não. Sr. Deputado, agora, Sr. Deputado Jorge. Não, Pedro Moraes Soares. Pedro Moraes Soares e depois Jorge Oliveira. Terminamos. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, em nome do Grupo Parlamentar do CDS.
Eu peço desculpa estar a dizer isto, mas sei que o calendário dos nossos colegas é...
É muito rápido, portanto, é muito rápido, portanto, dar de facto, cumprimentar e saudar os seus presidentes e dar também as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do CDS, do CDS-PP, aos seus presidentes das comissões, mas também, em especial, à Sra. Presidente da Rede das Mulheres Parlamentares, um cumprimento muito especial. Já foi explicada aqui a abrangência, portanto, da nossa comissão por parte do Sr. Presidente, e desejar, de facto, um bom trabalho, portanto, e aquilo também que necessitarem por parte do Grupo Parlamentar, portanto, do CDS, portanto, estamos disponíveis para dialogar, para colaborar convosco naquilo que entendermos no sentido também do bom relacionamento entre os dois Estados, o Estado português e o Estado, portanto, da Guiné-Bissau, e, de facto, mostrar toda a nossa abertura e disponibilidade para aquilo que entenderem que estamos cá, estamos disponíveis. Muito obrigado.
Do Jorge Paulo Oliveira, do PSD, tenho a palavra, que é coordenador também aqui da Comissão e vice-presidente desta Comissão. Tenho a palavra.
Gostaria de dar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, as boas-vindas, naturalmente, aos nossos colegas deputados da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, dizer o imenso gosto que é vos ter cá. Permitam-me que, enfim, também expresse aqui o enorme prazer que tenho em rever amigos como o Iafai e o Tiago, com quem convivi alguns dias na Guiné-Bissau, e pessoas que são absolutamente fantásticas, me ficaram no coração e é um enorme prazer os rever aqui no Parlamento. Dizer também aos colegas deputados da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau e expressar-lhes uma saudação muito especial e o nosso apreço e a nossa consideração pelo esforço que todos, sem exceção, têm levado a efeito para que a Guiné, ou que na Guiné, seja restaurada a confiança de todos os guineenses. Nós sabemos do esforço que tem sido feito, que não é fácil, e é por isso que hoje fruto muito também desse esforço, também do esforço guineense, do esforço das suas organizações não-governamentais, das suas múltiplas instituições, é possível afirmar que existe na África Central, na África Ocidental, um país de esperança que se chama Guiné-Bissau. Esperança na normalidade do seu sistema democrático, mas também na normalidade a bens e serviços essenciais como a educação, a saúde, a cultura, a água, o abastecimento de água, a recolha do lixo, enfim, tudo aquilo que naturalmente as populações anseiam. Mas há também uma outra, há também na África Ocidental uma outra Guiné-Bissau, que o Sr. Presidente Mário Yafai fez, Mário Sani, peço desculpa, fez referência, que é uma Guiné-Bissau da biodiversidade, que é um marco crucial na África. Talvez daqui um dos elementos mais distintivos que a Guiné tem para oferecer à África e ao mundo. Como, e a mais, ainda por cima, encarado, como eu acho que deve ser encarado e está a ser encarado pela Guiné, com sentido estratégico, com visão estratégica. A biodiversidade, naturalmente, com o potencial ambiental que tem, que sabemos, mas também é encarado, como não podia deixar de ser, com potencial social, com potencial cultural, com potencial turístico e com potencial económico. E por isso é que, fruto desta esperança, desta biodiversidade, desta luta diária que travam todos os dias, há uma outra Guiné. Eu disse isto várias vezes e permitam-me dizer também, há uma outra Guiné-Bissau que não é a Guiné-Bissau dos golpes de Estado, da instabilidade, do narcotráfico e dos conflitos permanentes. Há uma outra Guiné-Bissau, a verdadeira Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, a verdadeira Guiné-Bissau. Eu queria deixar aqui esta palavra de apreço por todo esse vosso trabalho e naturalmente manifestar também o prazer e a honra e o gosto que nós temos em poder colaborar convosco numa cooperação institucional de dois sentidos, úteis aos dois países e não apenas um deles, sem qualquer paternalismo, portanto, mas com respeito mútuo por ambas as instituições, que possa, como eu digo, ser proveitoso para ambos os países e para ambos os povos. Nós estamos cá para isso, eu sei que da vossa parte também é esse o vosso espírito. Muito obrigado por tudo.
Já agora, senhor coordenador do PSD, senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, gostava que apresentasse os senhores deputados do PSD.
Muito obrigado, eu peço desculpa ao meu lado esquerdo.
Eu posso fazê-lo, tenho muito gosto.
A deputada Emília Santos, que é vice-coordenadora do PSD para o Poder Local, o deputado António Proa, também do PSD, e estou a ver também o companheiro Maurício Marques, a seguir o Bruno Vitorino e também vice-coordenador do PSD, o Bruno Coimbra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, e já agora também entrou o senhor deputado André Figueiredo do PS. Senhores Presidentes, queridos amigos, duas notas só finais. Uma, primeira, para realçar a importância do encontro entre a nossa Comissão e as excelentíssimas comissões a que presidem, da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Penso que, no que toca às comissões mais especializadas, podemos manter contactos, penso que era o mais importante, era mantermos contactos, que estas reuniões são muito importantes, mas depois perde-se o contacto. E perder o contacto é perder a alma, porque a alma tem a ver com o contacto, não é? Tem a ver com o relacionamento. Se não houver relacionamento, há só palavras boas e boas intenções. Mas podemos manter esse contacto, acho que estamos em boas condições de fazer. Duas notas só que me parecem muito importantes. Uma tem a ver com a água. Nós temos recebido aqui comissões especializadas, só para vos dar esta nota. Por exemplo, nós recebemos, que eu considerei muito importante, a Comissão de Ambiente e o Vice-Presidente da Assembleia da República, ou o Presidente mesmo, da Albânia, que não é um país da Comunidade Europeia. Eles contrataram uns consultores alemães, para a formatação do seu modelo de gestão da água, que estavam um bocado atrasados. O exemplo que os consultores alemães lhe deram foi Portugal. E, portanto, há neste momento uma relação profunda, Sr. Presidente Mário Dias Sami, entre a ERSAR, a entidade que tem por função regular a gestão de toda a água, todo o ciclo da água, em Portugal, e a própria entidade respectiva da Albânia, que estão a formatar o modelo da Albânia de acordo com o modelo português. Não foi por proposta de Portugal, foi por proposta de consultores de um país terceiro. É só para vos dizer que, às vezes, nós, dentro da comunidade de língua oficial portuguesa, temos a energia, temos um modelo e fazemos como aos primos. Às vezes, como somos primos, estamos de costas viradas uns para os outros. Não pode ser. Temos de ser mesmo como irmãos. E temos, não pode ser uma palavra vã, tem de ser em concreto. Portanto, Sr. Deputado Mar Dias Chami, aproveito. Segundo lugar, sobre a biodiversidade, eu tenho conhecimento, efetivamente, daquilo que referiu, da grande conferência de Nagoya, que foi uma conferência importante, onde nós não estivemos, por mero acaso, tivemos para estar, mas na altura não houve condições objetivas para esta comissão estar, 2010, penso eu. Exatamente, não tivemos condições para estar. Aliás, eu não fazia parte na altura desta comissão. E não houve condições objetivas, eu sei, pelo Presidente então. E também para lhe dizer que, tal como na Guiné-Bissau, acho que aqui podemos ter também uma posição relevante em termos de encontro, porque Portugal também é um dos maiores polos de biodiversidade na Europa, está reconhecido pela União Europeia, Portugal e Espanha, e aquilo que é o nosso Plano Nacional da Biodiversidade, nós temos um Plano Nacional da Biodiversidade, a nível do Ministério do Ambiente, acho que também podia ser bom, digamos, conjugarmos aquilo que estamos a fazer com aquilo que a Guiné-Bissau também está a fazer, para aprendermos uns com os outros aquilo que estamos a fazer. Sei que estão atrasados, agradeço-vos mais uma vez em meu nome e em nome da Comissão e sempre ao vosso dispor, têm os nossos contactos, independente de nós ficarmos no Parlamento ou não ficarmos no Parlamento, porque isso compete ao povo decidir. Eu, pessoalmente, estarei sempre disponível para o que entenderem conveniente nos nossos relacionamentos recíprocos. Muito obrigado pela vossa visita.
Obrigado a você.
Bom, caros colegas, vamos retomar os trabalhos. É só um.
Eu fiquei com dúvidas. Permitir-me depois voltar a abordar a questão daquela das histórias das informações, dos arrastamentos. Eu fiquei com dúvidas.
O quê?
Se eu disse alguma coisa errada.
Não, não, não. Não, está tudo bem.
É?
Tudo bem. Não tem problema nenhum.
Não há uma comunicação formal da
FIFA? Não, acho que não. Acho que não tem de haver comunicação nenhuma. Não tem nada a ver com isso. Isso é um pedido de arrastamento dos partidos. Muito bem. Meus caros colegas, vamos continuar os nossos trabalhos. Eu sei que agora temos um relatório que estava para ser apresentado e vai ser apresentado pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, que é um parecer do Projeto de Lei 976 do...
Iniciativa Legislativa
de Cidadã. Deputado Miguel.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O relatório foi distribuído atempadamente, não faz considerações especiais, tem apenas o objetivo de ser descritivo e, enfim, no essencial faz um pequeno resumo do conteúdo da Iniciativa Legislativa de Cidadãos. 43 mil, um pouco mais de 43 mil cidadãos subscreveram esta Iniciativa Legislativa, que entregaram na Assembleia da República. O título da iniciativa, apesar de ser só sobre Canis de Abate não reflete a totalidade do seu conteúdo, a iniciativa é bem mais vasta e incide sobre várias questões quanto ao tratamento jurídico dos animais em Portugal, principalmente animais de companhia e animais errantes, bem como as competências das autarquias no que toca a esses mesmos animais. Portanto, sendo muito mais vasto do que parece inicialmente, porque se lermos o título da Iniciativa Legislativa de Cidadãos ficamos com uma sensação de que é apenas para impedir o abate, e tem muito mais coisas do que isso, é importante que todos nos debrucemos sobre este teor. Parece-nos evidente que a iniciativa, também pelo tempo em que deu entrada na Assembleia da República, não poderá ser ainda nesta legislatura discutida. Contudo, sendo Iniciativa Legislativa de Cidadãos, não caduca e, portanto, este nosso parecer... Caduca? Ah, pode haver requerimento para ser renovado. Ok. Exato. Portanto, caduca, mas pode ser alvo de um requerimento para renovação. Pronto, e nesse sentido, este parecer, apesar de não podermos agendar a iniciativa, não será, enfim, constituirá um património para a próxima composição da Assembleia da República. Nesse sentido, julgo que a Comissão fica com o seu trabalho realizado e que não poderá ser em nenhum momento responsabilizada por qualquer espécie de atraso no tratamento desta Iniciativa Legislativa de Cidadãos, apesar de não ter condições de assegurar a sua discussão ou votação. Portanto, a iniciativa é complexa, altera muitos artigos e enfim, incide sobre várias áreas, não só do abate, como eu já referi. Cumpre cumpre os requisitos constitucionais, regimentais e legais em vigor para poder ser apreciada e votada pelo Plenário da Assembleia da República e, nesse sentido, portanto, o parecer, no essencial, é esse mesmo, portanto, que a iniciativa cumpre esses requisitos. O deputado relator, no caso eu, preferi não emitir uma opinião sobre o teor, apenas fiz menção de iniciativas do meu grupo parlamentar que se situam na mesma, digamos que nas mesmas áreas, também como forma de mostrar que o interesse que também temos alimentado por esta questão e nada mais. E, portanto, assim sendo, Sr. Presidente, estou à disposição dos senhores deputados para qualquer dúvida que possa surgir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum colega quer dizer alguma consideração sobre o relatório? Não? Então consideramos aprovados. Agradecer ao Sr. Deputado Miguel Tiago este bom relatório, este bom parecer. Está aprovado por unanimidade. Colega, está encerrado. Próxima reunião, dia 28, para redação final sobre os textos que forem aprovados dia 23. Dia 28, para a redação final. Dia 28, terça-feira. Redação final das propostas que foram... e para ouvir a Refood, que era uma audição que estava combinada e que nós deliberamos ouvir. Portanto, tem de ser ouvida. E depois a seguir, quem quiser, vai ser comunicado um almoço da comissão, daqueles que quiserem participar no almoço. Mas serão informados aqui pelos servidos? Não, o almoço a seguir à reunião da comissão, haverá um almoço. E que quem se quiser inscrever para esse almoço, pagará o seu e almoçará em conjunto.